Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje você conferindo o programa Abrace Uma Carreira com o professor Pedro Dallari, que acabou de pedir pra gente Construção com o Chico Buarque. Por que você escolheu essa música, professor?
Porque Construção é uma música genial do Chico, que lida com a percepção da realidade, né? No caso, a dura realidade social brasileira, não é? Do operário que tem uma vida muito difícil, não é? E a música é, portanto, uma homenagem aos trabalhadores e a esse universo social tão difícil. Por que que eu escolhi essa música? Porque me parece essencial para um estudante no processo de aprendizado, mas depois para o profissional, que ele tenha um olhar aberto para a realidade que o cerca, né? Aprenderá melhor o estudante as disciplinas que lhe são ensinadas se ele conhecer melhor a vida e o mundo onde essas matérias são aplicadas, não é? Então, a minha preocupação sempre com os jovens é que eles acompanhem a realidade, leiam o jornal, procurem se inteirar do que está acontecendo, não sejam alienados. Quanto mais eles acompanharem a realidade, melhor estudantes serão, porque a disciplina, as matérias que eles estão estudando farão mais sentido, não é? E serão melhor profissionais, né? E desenvolverão também um sentimento de humanidade, um sentimento de compreensão das dificuldades que existem no mundo que o cerca, fazendo com que sejam seres humanos melhores, né? Portanto, é muito importante estar antenado, vamos dizer assim, com o que acontece à sua volta, para serem melhores estudantes, melhores profissionais e melhores seres humanos, né? Então, a mensagem que eu quis com Construção foi essa.
Ótima tarde para você que está ligado na Rádio USP 93,7 FM, também Rádio USP Ribeirão 107,9, ainda a Rádio UEL, emissora pública da Universidade Estadual de Londrina, que veicula o Abrace Uma Carreira também para aqueles estudantes e toda a internet, né? Lembrando que você pode ouvir o programa ao vivo no www.usp.br, que é o nosso site. Também pode ouvir ao vivo no Jornal da USP, você clicando na Rádio USP, e depois você pode ouvir esse programa no podcast no Jornal da USP, ok? E sempre no seu carro, pelos 93,7 FM. Professor, mais uma pergunta por e-mail da Marília Pires. Ela é uma jovem de 18 anos. Ela quer saber assim, nos tempos de hoje, quais os desafios do profissional de relações internacionais? E qual o perfil desse profissional no mundo de hoje?
Marília, né?
Marília.
Veja, Marília, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque ela no fundo mostra o seguinte: não adianta só a pessoa ter determinado conhecimento, ela precisa ter aptidões, ela precisa ter talentos, precisa ter habilidades, não é? E no caso do internacionalista, eu acho que há uma habilidade fundamental, que é a habilidade de compreender a diversidade, ou seja, de perceber que as pessoas, os grupos sociais são diferentes, né? E a grande função do internacionalista é aproximar, é buscar soluções, e para isso a gente tem que sempre saber se colocar no lugar do outro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e que me impressionou muito, né? Nessa missão de paz que eu estive na fronteira do Equador com a Colômbia, né? Em 2009 eu estive lá. E o que havia ocorrido é que os dois países haviam rompido relações diplomáticas, porque a Colômbia havia, com as suas tropas, invadido o Uruguai durante algumas horas, numa noite, para bombardear um campo de militantes das Farc, né? Que é aquela guerrilha colombiana que se refugiava no Equador, e mataram até um líder importante das Farc, e depois, na manhã do dia seguinte, foram embora. Mas tinham invadido e o Equador rompeu relações e a situação ficou muito precária. E a missão de que eu fiz parte, a missão de bons ofícios do secretário-geral da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos foi exatamente a fronteira dos dois lados, do colombiano e do equatoriano, para poder verificar como é que estava a situação, porque como havia o rompimento de relações diplomáticas, todas aquelas atividades conjuntas feitas pelos dois países na fronteira tinham deixado de existir. E o que me impressionou muito, Miriam, foi um vilarejo no Equador, em que a missão, nós sete fomos, descemos lá de helicóptero, fomos visitar, muito pobre. E ali havia um acordo entre o prefeito da cidade equatoriana e o prefeito do outro lado da fronteira. A fronteira era um rio, né, que separava os dois países, muito fininho, e tinha uma ponte. E era o acordo do prefeito da cidade do Equador com o prefeito da cidade da Colômbia para que as crianças do Equador estudassem na Colômbia, né? E havia lá um acerto financeiro e tudo, e uma empresa cedia um ônibus que toda manhã pegava as crianças do lado do Equador, atravessava a ponte, as crianças estudavam na Colômbia e no final da tarde o ônibus trazia de volta. E aí os dois prefeitos se viram na situação dos seus países estarem em guerra, né, em conflito, né? E aí o que fazer? E foi genial, porque os dois prefeitos chegaram à conclusão seguinte, que eles não tinham nada a ver com isso, que eles não tinham causado a guerra, que as crianças precisavam estudar. E no meio daquela confusão, as crianças continuaram estudando na Colômbia, embora os dois países não tivessem relações. É isso que faz o internacionalista. Quer dizer, o internacionalista, além de ter os seus conhecimentos específicos em direito, em economia, em história, em ciência política, em sociologia, em antropologia, ele tem que usar esse conhecimento para viabilizar o quê? Integração, mediação, solução, né? E foi o que aconteceu nessa história, tá certo? Quer dizer, os prefeitos ali se comportaram como verdadeiros internacionalistas e viabilizaram uma solução para aquela situação, né? Então, o que eu reputo mais importante no internacionalista é esta vocação para o diálogo e para o entendimento, que é uma matéria-prima hoje em falta no nosso mundo, né? Todo mundo é cheio de convicção e falta essa disponibilidade, não é, para o diálogo, para a mediação, né? Que é um dado muito importante.
É verdade, nós estamos num tempo bem difícil, faltando resiliência, né, professor? Professor, o Fernando Pinto Gomes, que é um aluno também de 17 anos, estudante, tem tudo a ver o seu relato com a pergunta dele. Qual é a diferença entre relações internacionais e comércio exterior? Porque às vezes tem isso, né? A gente vê, Estados Unidos barrou o produto de fulano de tal. O que tem a ver comércio exterior com relações internacionais? A diferença?
Veja, eu até sempre defendi na universidade que essas áreas estivessem integradas. Porque, na verdade, o comércio exterior é uma das dimensões das relações internacionais, né? Os grandes temas de relações internacionais, quais são? A segurança internacional, que mexe com a paz e com a guerra. Os direitos humanos, o meio ambiente. E uma quarta grande área é justamente a área da economia e dos negócios, onde se situa comércio exterior.
Uhum. Professor, o senhor relatou que em certo momento da sua carreira, acho que em vários, né, você deve ter trabalhado fora. Claro, o idioma, o que é importante? O inglês basta?
Olha, inglês é fundamental e eu diria que não é só para relações internacionais, né? Porque não é só quem estuda relações internacionais que vai se preocupar com as coisas do mundo. Em qualquer área do conhecimento hoje, o contato com pessoas de outros lugares acaba sendo natural e vai começar cada vez mais. Isso por conta das redes sociais, não é? Hoje, nos grupos, é muito comum que alguém tenha um colega que vai morar fora ou que conheça pessoas que vieram do exterior. O intercâmbio é muito grande, não é? Então, o domínio de inglês, que é a língua, vamos dizer, universal, no sentido de que é a falada em maior número por mais gente no mundo inteiro, se nós considerarmos como a segunda língua de cada pessoa, o inglês é básico.
Internacionalista, né, professor?
Isto.
É uma carreira em alta sempre, né?
Sem dúvida nenhuma, porque esse processo de integração internacional na nossa era é sem volta. E eu diria isto, Miriam, não é nem por causa da política ou economia. Sabe qual é o grande fator que gerará isso cada vez mais? É o desenvolvimento científico e tecnológico. Ou seja, as engenhocas que vão se produzindo fazem com que hoje o nível de conexão internacional aumente brutalmente, tá certo? De tal maneira que essa dimensão internacional veio para ficar. Na arte, na cultura, na vida profissional, né? O intercâmbio que existe é muito grande. Antigamente não, mesmo quando eu era menino, ir para o exterior, por exemplo, era uma coisa para pouquíssima gente, as passagens eram caríssimas, né? Hoje, com a facilidade dos meios de transporte e com o crediário, né? Pode pagar em 10 vezes no cartão, né? Depois o duro é pagar na volta, mas para a classe média, a possibilidade de fazer uma viagem internacional é real. Aqui em São Paulo, onde nós estamos aqui falando hoje, às vezes é mais barato se comprar uma passagem, um pacote turístico para Buenos Aires, né, do que para o Nordeste do país.
Fernando,
por exemplo,
de,
né,
Noronha.
Do que para Fernando Noronha, nem se diga. Né? Mais fácil ir para Paris do que para Fernando Noronha, porque tem tanta oferta de passagem. Então veja, a dimensão internacional veio para ficar. E, portanto, profissionais que tenham a sensibilidade e o conhecimento para operar nesta, né, nessa dimensão serão cada vez mais necessários. Agora, precisam ser bons profissionais, mas isso não é só na área de relações internacionais, em qualquer área, né?
Vamos lá, segunda música que o nosso professor convidado, Pedro Dallari, escolheu para tocar no programa.
Ah, eu escolhi um clássico do Cartola, não é? Depois eu vou explicar por que também. As Rosas Não Falam, que é realmente aquele verso, né? As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam perfume que roubam de ti. Eu acho uma das coisas mais bonitas da música brasileira que esse mangueirense genial que a Cartola produziu.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Deixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhar meus sonhos, por fim.
Você ouviu As Rosas Não Falam, interpretação do Cartola, música escolhida pelo professor Pedro Dallari, que está hoje aqui respondendo as dúvidas sobre relações internacionais. Importante, gosta muito do Cartola, professor?
Eu gosto muito do Cartola, gosto muito de música e essa música em particular eu escolhi porque me parece também necessário, né? Quando eu falei de construção, eu falei que era necessário que para aprender e para ser um bom profissional, o jovem tivesse plugado, né, antenado no mundo, né? E com essa música eu quis passar uma outra mensagem, que é a necessidade de que o estudo, a atividade profissional, nunca briguem com a necessidade do jovem dar vazão à sua dimensão afetiva, às suas relações amorosas, a estar aberto para o convívio com a família, com os amigos, ou seja, muitas vezes o jovem fica com aquela sensação de que para ser bem-sucedido profissionalmente, ele tem que ter uma vida quase que de exclusão dessa dimensão da satisfação pessoal e da relação afetiva para se concentrar só no estudo, só na profissão. Isso não é bom. É claro que há momentos, né? Por exemplo, na véspera do vestibular, né, tem que ter aquela concentração total. É como um atleta na véspera de uma competição, não é? Em geral, é muito importante que a pessoa tenha uma vida emocional equilibrada, satisfatória, ele tendo uma vida, né, o aluno tendo uma vida emocional satisfatória, equilibrada, ele aprenderá mais, ele estudará melhor, ele saberá mais e ele terá uma vida mais prazerosa, né? Portanto, né, estudem, trabalhem, mas não deixem de amar também, porque amar é fundamental, né? E o Cartola está aí para não nos deixar mentir.
Rádio USP hoje mostrando para você o Abraço e uma Carreira com o professor Pedro Dallari. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos.